Vai, Dani, começa logo, pelo amor de Deus.
Boa noite, tudo bem? Eu sou a Dani.
Aqui é o Plente.
Aqui é o Dom.
E aqui é o Anderson, quase dormindo.
Tinha que estragar a porra do negócio.
Foi,
pra
mano. Então, esse é o Hatchpack. Estamos aqui hoje, naquela alegria. 1h23 da manhã. De um
porque
domingo.
quem fazer as coisas de tarde é fraco, tem que ser de madrugada, mano.
Mas é que.
Isso aí, na madruga boladona.
Você tá na esquina esperando.
Tremendo vacilão.
Qual que é o tema de hoje, Dani? Ai, bati o braço.
O tema de hoje é o. Eu digo, o Plant batendo o braço.
Pé!
Não sou como agitar, então. Oi, tudo bem?
Aê!
God
Me
damn it!
fudi!
Sai, fala o nome de todo mundo também aqui nessa bagaça.
Todo mundo aqui usa o nome, menos você.
Damn it!
Verdade.
Então, depois dessa apresentação bizarra, só o que eu tenho que dizer é uma coisa. O tema de hoje é Preacher.
Preacher é o melhor quadrinho que eu já li na minha vida de nada. Que falar de nada.
Caraca!
Que falar de nada. Isso que fala de nada.
Fala de nada?
Fala de nada.
Nossa.
Os
Turma da
Google.
Mônica.
É. Tá pronto, acho que dá umas. Cara. Preacher é um quadrinho da Vertigo que foi lançado nos anos 90 por Garth Ennis no, na roteirização e no argumento, e por Steve Dillon, que além de ilustrar, ele colorizava também. Ele não fazia arte final, a arte final era de outro cara, com nome muito difícil, que agora não lembro, que a Wikipédia é para fracos e está fechada. Mas a maior parte do trabalho que eu fazia Steve Dillon, esse outro cara, ele só fazia a capa, na verdade. Então, ele é um away. E Preacher conta a história de Jess Custer, que era um cara que ele era pastor numa cidadezinha lá do meio dos infernos do Texas. E começou a surtar lá, bebia que nem um louco. E recebeu uma entidade chamada Gênesis, que fazia ele ter o dom da palavra, literalmente. Só que, no caso, ele não gostava muito de usar, né? E aí, a partir disso, vai se desenrolando a história, aparecendo os personagens. A Pippa, que era a antiga namorada dele. Cassidy, que é um cara escocês, irlandês. Dessas quebradas aí.
Gênesis.
Dessas quebradas. E aparece lá para ajudar ele durante todos os arcos até o final. E eles três vão andando pelo Texas e encontrando pessoas. E, na verdade, a grande premissa é que Jess Custer, Tulipa e Cassidy têm que encontrar Deus porque ele simplesmente fugiu do trono. Ela é regou de leves. Regou de leves. E Jess Custer vai atrás dele tirar a satisfação. Ah, porque você arregou? Você arregou, mano. Volta pra lá, ó. Dá um sustinho na bunda assim, sabe? Vai, volta, volta, volta. E é isso a história.
Certo, um pastor que caiu no mundo da bebida.
Sim. Muito doidão.
Caracoles.
Então, mas vale a pena dizer que ele caiu no mundo da bebida porque, na verdade, ele tinha perdido a fé em Deus. Aí ele começou a beber pra esquecer os problemas.
Ele
é o
que
mundo
aprendeu.
para
E aí.
esquecer meus problemas.
É, negão.
Entornava, 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 até que um dia essa entidade que fugiu do paraíso baixou nele. Só que nesse momento que baixou nele, explodiu a cidadezinha onde ele tava. Só ele sobreviveu.
Sim, vale ressaltar também que a cidade explodiu, aconteceu tudo isso, essa entidade fugiu do céu, tava aprisionada lá porque que era o filho de um anjo. Com uma demoniazinha lá.
E tinha um poder maior do que o de Deus. Então Deus mandou
Sim.
aprisionar por medo.
Sim, é por
Aí
isso.
quando ele fugiu,
Deus fugiu também, arregou.
Deus também fugiu, que falou, agora sobrou pra mim.
Cagou na pitanga.
What? É, de qualquer jeito, pra quem estiver ouvindo, daqui pra frente, spoiler.
Bam, bam, bam.
Porra, esse cachorro tá cada vez mais bizarro.
Cara, a gente precisa
Melhor
deixar
efeito
esse.
sonoro.
A gente precisa deixar esse daí aviso de spoiler. Vai ser sempre esse.
Ah, pode crer.
Não precisa nem fazer mais. Tá bom.
Fera, fera.
Fala aí da Tulipa, Vi. Dani.
Então vamos lá, são três personagens principais.
Sim.
É o...
Não, um principal, que é o Jess Custer.
O Jess Custer. E os dois...
É uma jornada do herói, né?
E é o pastor cheio dos poderes malucos.
Sim, muito louco.
E beberrão.
Ah. E louco, é, beberrão. Meu, da bebida. Tem a Tulipa, que a Dani vai falar, que é a namorada. É, dá uns pego lá, pega este do Jess Custer, né?
É a ex-namorada, né, do Jess.
É, amor da vida.
Tá me dizendo que esse Jess Custer é um pastor que bebe.
Sim.
E que transa. Pega as nossas pessoas aí.
Sério?
Transudo, pastor transudo. Não, isso
bom,
aí.
Pastor não é padre, hein? Padre que faz voto de castidade.
Cara.
Ah, verdade, hein?
Pastor não pode dar nada. Só tem pastor casado, véi.
É verdade.
Então, né? Mas é porque ele
pode
era
beber
do. Como é que a gente fala? Tem várias vertentes da igreja. Ele era numa vertente que podia beber.
É, protestantes, protestantes lá, tá.
É, protestantes nos Estados Unidos é bem diferente.
Isso também tem a ver com a história do Jesse, entendeu? A história anterior do Jesse, antes dele virar pastor.
Ele não queria ser, né?
Ele não queria ser pastor. Então, quando ele uma vez fugiu, a avó dele queria que ele fosse pastor. E aí, fugiu da proteção da avó, da fazenda da avó. E aí ele caiu na estrada. Nisso ele conheceu a Tulipa. Aí os dois se amaram loucamente, se apaixonaram, aquela coisa toda. E os capangas da avó dele acharam ele e levaram ele de volta pra fazenda. A Tulipa achou que tinha sido abandonada por ele e continuou o caminho dela. Então, tipo assim, ele virou pastor, tudo pela imposição da avó. E aí, quando ele adquire o Gênesis, né?
Uhum.
E ele cai na estrada de novo, por um acaso ele encontra com ela de novo, que vivia na estrada.
É, makes sense.
E nisso ele encontra o Cassidy também.
Ah, o Cassidy ela encontra antes do Jess, na verdade, né? Nesse segundo que encontra aí. É tipo, ela roubou o carro do Cassidy, né?
Sim, ela rouba o carro do Cassidy pra... Porque ela tá fugindo, ela virou uma assassina de aluguel, né?
Outro e spoiler aí, na sua cara, pá!
Ela virou assassina de aluguel nesse meio tempo, não tinha dinheiro, etc. Ela se virou. Aí ela ficou, se eu não me engano, ela ia pegar alguma encomenda pra uns caras e deu algo errado. E o cara achou que ela tinha roubado o dinheiro dele. E a encomenda, alguma coisa assim. E aí botou mais capangas atrás dela. Foi aí que ela foi parar dentro do carro do Cassidy, apontou uma arma pra ele e falou, cara, me tira daqui agora. E ele falou, já é. Pegou o carro.
Muito filme de Bruce Willis isso daí, velho.
Né?
Pegou o carro e foi, né?
Só que com uma mulher, né, no lugar do Bruce Willis. Jess Custer namorava o Bruce Willis. Pote.
Tá, ferro.
Bom, a Tulipa, ela tem uma criação bem interessante. É, o pai dela queria muito menino. E aí, quando ela nasceu, a mãe dela morreu. E ele falou, tá, eu não tive o menino que eu queria, minha mulher morreu, eu vou criar ela do jeito que eu quiser. E ele criou ela como um menino. Então, todas aquelas coisas que ele queria fazer com o filho, ele fez com a Tulipa. Ele caçava junto com ela, fez a menina aprender a atirar. Tudo. Tipo... A menina, ela queria jogar beisebol na escola, queria brincar de carrinho, dava problema pra professora, ele que ia e tentava salvar a barra dela, né? Então, tipo, ele brigou pra menina ir pro jogar beisebol. Ele fez altas coisas, assim, até que um dia, por causa de um acidente meio besta, ele morreu. E a...
Nossa, foi a cena mais, meu Deus do céu, que eu já vi. Que o Garth Ennis é doente, véio.
Foi a morte mais zoada que eu vi,
velho. Mas eu acredito que deve acontecer muito nos Estados Unidos, porque eles ficam andando com arma pra lá e pra cá, né? Eu não duvido que não aconteça.
É, mas não aquela cena específica.
O cara cagando.
É.
Toma um tiro na testa.
É. E o cara fala, eu confundi com o viado.
Vejo. Também que tem uma filha, não é, viado? Tem uma
não,
filha.
Ele fala que confundiu com o cervo, um viado, um negócio...
O veado.
É,
caraca. Achei que era um veado cagando.
Sim.
Tipo uma movimentação patinha, atirou. Não achou que era uma pessoa. Ponto. E aí ela foi pra uma instituição. Como é que a gente fala?
Instituição de caridade.
É como se fosse um fanato, alguma coisa assim?
Sim.
Mas como... E aí, eu não sei dizer se era, era porque tinha boas notas ou... A tia dela era bem relacionada, sei que ela conseguiu uma vaga no internato. E aí, esse internato era só, tipo, pra garotas ricas. E aí ela conheceu a Amy, que era a melhor amiga dela. Virou a melhor amiga dela. A Amy era podre de rica. E um belo dia, o pai da Amy morreu. E ela resolveu pegar a fortuna dela e sair gastando pelo mundo. E chamou a Tipa pra ir com ela. Quando elas estão caíram na estrada, a Tulipa conheceu o Jesse e acabou fugindo com ele, tipo, indo embora com ele e deixando a Amy pra trás. Aí a Amy reclamava que achava que ia ser uma solteirona pro resto da vida.
Caramba, que altos pulos, hein? Isso é no final da história.
Mega spoiler.
É, tipo, no final. Não, que essa Amy aí, ela é mó whatever, ela não importa na história. Então pode dar spoiler dela, toma as horas.
Pô, enfim, não tem nada demais na Amy, não. Só que ela tem dinheiro pra caralho e toda vez que a Tulipa precisa de ajuda, ela aparece.
É.
Ela tem uma parte interessante da história, não, mas nos especiais e tal, lá do. Que é dos três, sobre os três, antes dos acontecimentos do Preach. Aliás, antes do Jesse.
Virar
pastor. É isso, antes desse acontecimento. Ela aparece lá, é bem. Não é importante, mas. Tem uma participação.
Ah, ela é tipo meia-noite do Constantine, né?
É. Digamos que sim. Não aparece muito e nem tão importante, mas é legal. Tá lá.
É. Mas o meia-noite é mais legal.
Meia-noite é mais legal.
Então, voltando um pouco no Jesse, esse negócio de Gênesis, como é que é isso direito?
Então, agora eu vou explicar então qual é do Gênesis.
Isso é uma viagem.
Não, cigarro. Eu tô falando, esse cara é doente, mas cigarro tem. Eu pensava um negócio desse. Ok, se liga só. O Gênesis, como eu já falei, é o filho de um anjo com uma demônia. Essa criatura, ela por si só, ela é só uma massa de poder. Ela não tem influência em nada. Ela é só mega poderosa. É, ela é só mega poderosa, não é nada. Sim. Então, ela precisa de um hospedeiro pra poder fazer alguma coisa. E o hospedeiro que a Gênesis escolheu foi o Jess Custer. Tipo, whatever, tipo, unidunide, salamelingue, você, tá ligado? Foi, escolheu o Jess. Aí, no caso, entrou e deu o poder pra ele do dom da palavra. Que é o que, basicamente, ele fala e você vai fazer o que ele falou pra você fazer, entendeu? Como tem um caso que acontece... Se não me engano, é mais ou menos pra metade, porque ele realmente não usa muito esse dom dele que ele ganhou da palavra. Tem um cara, um neguinho, que ele era gordo. Ele trabalhava por uma instituição do mal, que vai aparecer também mais pra frente em outro arco, que ele era bonzinho, mas ele trabalhava
com FBI.
Não, tipo, FBI do mal, então. É, FBI do mal. Aí... Ele falou, chegou. Eles estavam meio perto da praia, né? E falou: você vai contar todos os grãos de areia dessa praia. O cara foi lá, achou assim: 1, 2, 3. Começou a contar os. Sério mesmo, velho? Tô falando pra você.
Na verdade, ele virou e falou pro cara: você só vai sair dessa praia quando você contar 3 milhões de grãos.
O que me espantou mais foi que ele termina de contar.
Né?
Ele sai desenvolveu de lá. Todo um método pra contar os grãos de areia.
E eu sei que chega uma hora que ele tá contando e ele chega tipo 80 mil, sei lá, e aí passa um vento e ele recomeça
tudo. Isso,
velho, nossa, deu até pena naquela hora, velho. Deu pena. Sério mesmo.
Então esse negócio de Gênesis que possui o Jesse, ele. Você falou que ele precisa de um corpo pra fazer alguma coisa. Mas, no fundo, ele tem algum poder de controle ou ele só, toma aí o poder e você desaparece?
Então, se fosse uma hipnose, ponto.
É que, na verdade,
Mas o Jesse mudou com isso? Alguma
então,
coisa?
Então, é aí que eu queria chegar. O Jesse, é que não fica muito explícito na história o quanto que o Gênesis pode controlar as ações do Jesse. Na verdade, pelo que parece, o Jesse tem total controle, né? Na verdade, o Gênesis só tá ali como hospedeiro mesmo, não faz nada, sabe? Só dá o poder. Não tem ação nenhuma, tipo, ele toma o controle das ações do Jesse nem nada. Ele só tá ali como hospedeiro e dá o poder. Só pra, entendeu? Usa o corpo do Jesse como... como um lugar pra ficar e dar o poder pra ele. Então, você deixa eu ficar aqui, eu te dou meu poder, tá ligado? Tipo isso.
Deixa eu levantar uma questão aqui. O Gênesis é aquele... aquela figura de um...
de uma criança, de um bebê.
Não, não. No caso, o Jesse vê de vez em quando tem uma visão bizarra de um cowboy lá, que eu esqueci o nome. Ah, que era um ator antigo, um cowboy.
Não, não, aquele lá é, que é o John Wayne.
É, ele é só uma bizarrice.
Isso, John Wayne, isso.
Jessica, só uma bizarrice.
Então, mas tem uma hora lá que ele pergunta pro John Wayne por que que o John Wayne aparece, quem é ele e tal. E cara, eu, pra mim, é capaz de eu entender que ele é o Gênesis.
É uma interpretação, né?
É, uma das... assim, apesar que ele aparece, começou a aparecer antes do Gênesis surgir, sei lá. De fugir, aliás. Ele já aparecia.
Não, na verdade, se você for parar pra ver o arco que aparece a avó do Jesse, o John Wayne aparece pra ele desde quando ele era criança.
Sim, pois é.
Começou a aparecer naquele lance lá do caixão, né?
Isso.
Na água, e apareceu ele do lado de fora lá, conversando com o Jesse, né? Isso quer dizer que isso é uma alucinação, é uma bizarrice mesmo da cabeça do Jesse.
É, eu tipo, posso dizer assim, que ele pode ter desenvolvido isso porque ele sentia falta do pai, né?
Sim, é como se fosse a figura do pai.
Ele deve ter visto o pai dele morrer e aí ele precisava de uma figura paterna em quem se espelhar. A mãe dele falava muito do pai pra ele.
Pois é, mas é uma coisa muito bizarra, porque... sei lá, tem hora que o John Wayne vai embora. Fala e, ah, eu tenho que fazer umas coisas, vai embora, vaza. Isso não aparece mais.
Tem que ali dar uma cagadinha.
Mestre dos Magos.
Mestre dos Magos, versão John Wayne. É, então, eu acredito que ele seja boa parte da consciência do Jesse, né? É. Deve ser alguma parte do subconsciente, tipo aquela partezinha que te dá coragem e fica, vai lá, fala com ele, não sei o quê.
É, uma coisa também conhecida como amigo imaginário.
somente isso.
É, eu acho que não tem nada a ver com Gênesis, não.
Porque, porque tem umas horas lá que ele dá uma, tipo, umas dicas, fala alguma coisa que o Gênesis pode fazer ou não. Ah, enfim. É, eu acho que ele.
Vamos dizer que os dois estejam dentro da mente do Jesse. Ponto. Mas um amigo imaginário, o cara projetado pra ser o substituto do pai. E o outro é uma entidade que baixou do nada e alterou a mente do cara. Pronto. Daí você já tira.
Então entramos aqui na teoria Pokémon.
Ai.
Sim, que o Ash bateu a cabeça e tá num coma profundo.
Mas, cara, o que diabo o Ash tem a ver com o Preacher, velho? Não. Foca no material, irmão. Que isso? Não, pelo amor de Deus. Me recuso a continuar falando alguma coisa. Ó, então vai fazer podcast sobre Pokémon, pô.
Próximo podcast Pokémon.
Pá, na sua cara.
Bateu a cabeça, pá, Gênesis.
Isso aí. Louco.
Aí quando vocês estiverem falando de Pokémon, alguém vai virar e falar, então, velho, aquela entidade Gênesis que entra na cabeça do Ash. Ah, vai se lascar vocês, cara. Não, porra, vai se lascar, né?
Tá, então, daqueles três personagens que a gente tava falando, ficou faltando um.
Ah, o meu preferido, esse eu posso falar
o
desse?
O meu predileto também.
Eu posso falar?
Vale.
Cassidy da Vitória. O cara, nossa, é o personagem mais bela da puta que eu já vi. Meu Deus, como pode, mano, ser tão cuzão? E ele mesmo se acha isso. Mesmo fala disso dele mesmo, isso. É a história dele, digamos que é meio antiga. Bem antiga, porque ele é um vampiro. Tem, tem, tem. De novo. É que o vampiro não tem seu característico, né? Mas tudo bem. Mas então ele é um vampiro e aí ele, tipo, foi mordido em quando? 1930, um negócio assim, né? A Guerra das Irlandas lá. A Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. Que era só a Irlanda, se não me engano. É só a Irlanda, República da Irlanda. É a República da Irlanda e Irlanda do Norte. É, e aí, ele tava na guerra lá. Como eu posso falar? O lado dele ia perder, né? ele, o cara que era o chefe deles ia sacrificar todo mundo. E o Cassidy e o irmão mais velho dele, que dá a entender que é ele no começo do flashback, digamos assim. Dá a entender que é o irmão mais velho, que é o Cassidy. Mas não é, é o mais novo. E aí eles fogem de lá, falam, não, mano, vou morrer não, tio. O cerrado aí, entendeu? E fogem de lá de onde eles estão, começam a matar todo mundo que tenta impedir eles. E fogem pra uma estrada de terra, que é cercada por uma floresta dos dois lados, mas a estrada é aberta. E tem um rio. E desse rio sai um vampiro muito escroto, que já deve estar morrendo, sei lá. E ataca o Cassidy. E o irmão dele, se não me engano, alguém pode me ajudar? O irmão dele atira, né, no vampiro?
É, tipo, ele tenta proteger, mas o vampiro arrasta o Cassidy pra dentro. Ele saiu tipo de um pântano, de um lago, rio, sei lá. Aí ele arrasta o Cassidy pro pântano e o irmão dele não consegue salvar. Não consegue ajudar ele.
É, isso aí mesmo. Aí no caso, o Cassidy virou um vampiro. E toda vez que ele saía no sol, ele queimava, lógico, ele era um vampiro. Então ele voltava pra dentro da água, né?
É.
Era bom, legal.
Aprender por experiência.
É, o jeito mais difícil, que ele era um vampiro. Aí ele saía na água, tava de dia, ele... Ah, meu Deus, voltava. Ele não sabia por quê. Ele não sabia que era um vampiro. Depois que ele percebeu, não, vou sair só de noite, de boinhas aqui, tem sol e tal. E aí ele percebeu, não, eu sou vampiro, cara, como é que eu vou voltar pra minha família desse jeito? Eu não vou nem sair no sol, o que que eu vou falar pra eles, né? Todo mundo vai ficar com medo de mim lá, não sei o que mais. E decidiu, sei lá, ir pros Estados Unidos, tipo, simples assim, né? Vou pros Estados Unidos fazer vida nova. E ele acompanhou várias etapas de evolução lá da América, né? Porque ele veio, ainda era muito, como posso dizer... Era muito primitiva aqui as coisas, né? Ele acompanhou a evolução tal das cidades, ou a criação de prédios e tudo mais.
Aqui. É, a mina lá no final do quando o Jesse tá pesquisando sobre a vida do Cassidy, a mina fala que ele tem mais ou menos uns 100 anos que ele tá nos Estados Unidos.
Ah, então não foi muita coisa, não.
Não foi tanto assim, não.
É, mas ele acompanhou uns bares, pelo menos. Isso eu tenho como falar. Que ele ia no bar lá específico e ficava lá conversando com os caras envelhecendo e ele não envelhecia. Assim, tipo, todo mundo tiozinho já, ninguém desconfiava que ele era um vampiro, menos um. Que era um tiozinho lá, que no final, depois quando ele volta, tá lá ainda no bar. E vê o cast de lá, começa a dar uns xingamentos, nossa, mano, essa parte é muito nostálgica. Aí, não sei, é um personagem ame e odeie, né?
O Cassidy?
É, o Cassidy.
É verdade.
É ame e odeio, né?
Eu odeio os dois.
Os dois, cara. Não tem como você não gostar dele nessas horas, não tem como você gostar dele quando ele faz uma cagada, né, mano? Tipo,
personalidade bem original.
É. Verdade. Muito bem construído. Um aliás. Os
personagens, assim, preferidos de quadrinhos, velho, de todos.
Caraca.
É. Cassidy é muito bom.
Pô, mas ele também tem um lado ruim, né, velho? A partir do momento que ele começa a se viciar em drogas e bater nas mulheres pra conseguir o dinheiro delas e vai virando... Não, é, ele vai virando um tipo de vampiro diferente. Ele é um vampiro não só viciado em sangue, como também vai ficando viciado em drogas. E aí ele vai vampirizando a pessoa daquele jeito meio ruim, né? Vai arrancando tudo dela até deixá-la sem nada.
É, tem a história que ele bateu na mulher lá, né?
Essa é a parte realmente sombria do cara.
É, e você mostrou uma que virou moradora de rua, que conta algumas histórias do Cassidy pro... Se não me engano, é ela que conta a história de quando ele era... Essa que eu contei de quando ele tava na Irlanda. É uma moradora de rua. Isso. Que era uma mulher bonita, que o Cassidy destruiu a vida.
É, e morreu.
Não, ela...
É, morreu mentindo.
Ela era amiga de uma das que o Cassidy namorou e estragou.
De umas três, né?
De umas.
Amiga de três que ele estragou.
Né? Uma boa personagem.
Teve uma outra que também perdeu o olho, teve outra que morreu, né? Que foi a que tava traficando cocaína.
Velho, Garth Ennis, mano. Esse cara é doente.
É escroto mesmo.
Esse cara é muito bizarro. Morte em Preacher não é morte normal. Não tem morte normal em Preacher. É um negócio muito bizarro. Como o primeiro vilão, acho que o mais icônico sem ser o Rear Star, É o Papa lá, como é que é o nome dele? O Gordão.
Ah, o Grande Pai, como é que é?
É o Grande, eu vou chamar de Grande Pai porque eu não lembro o nome
Pai
dele.
Pai Supremo?
É, um negócio assim. Ele é grande mesmo, muito grande.
O nome dele é Daronic, o sobrenome,
Baron, sei lá. Daronic, é. Enfim. Ele...
Cara, que medo do Grande Pai, né, mano? Puta cara é, gordo, cara. Que ele... medo. Cara, o cara rolava e matava.
E qual que era a graça do negócio? Ele era gordo, gigante.
Não, é sério. É sério.
Comia que nem eu não sei o que e vomitava porque tinha bulimia. Olha que engraçado.
Ah, achei aquilo. Ah, cara, aquele personagem bizarro demais, cara. Eu fiquei olhando aquilo, acho o arco que eu mais tive meio que nojinho de ler.
Mas era engraçado. Não, não só por causa dele, né? Por causa do descendente de Jesus lá também.
Nossa, aquele molequinho, velho.
Mas o Daronic, o jeito que ele morreu, acho que foi o mais bizarro de todos de Preacher, né? Tipo, simplesmente foi jogado do helicóptero em cima do menino Jesus lá.
É, né, mano? Bosta na água é a mesma coisa.
Essa lombra do Graal aí eu também achei bem maneiro. Essa deles protegerem a descendência de Jesus, meio que...
Afunilando, né, a descendência, não deixando sair do sangue e tal. A criança ficou louca, retardada, porque é filho de um monte de gerações de
irmãos.
De irmãos que viraram pai e mãe, eram irmãos ou primos, e aí...
Não tinha como dar certo.
É, o moleque ficou meio retardadinho, de leves.
Só muito.
Só que não, né, o moleque é muito louco. Engraçado é que, tipo, parece que ele sabe, né, que ele é descendente de Jesus, ele fica, ah, não sei o que, eu sou menino Jesus, não sei o que, vem aqui que eu vou te curar, não sei o que. Não curava nada, né, você ia pra nada, moleque. Então era um louco, tem um jardineiro lá, o jardineiro.
Tadinho, mano, o jardineiro, velho.
O Harry Styles até fala, né, que ele, nós seremos muito sortudos se ele transforma pelo menos água em mijo.
Por incrível que pareça, as pessoas que estavam no Graal eram as mais desacreditadas na linhagem. Eles ao mesmo tempo ficavam naquela de, ah não, a gente acredita, beleza, mas na hora do vamos ver mesmo, né, ninguém... Era cada um por si, ninguém ficava orando muito tempo, né? Nem catava umas armas e ia pra luta, era esquisito aquilo.
É. E agora já dava pra gente falar do personagem mais engraçado de Preacher, que é o Kirstar, né? Não, o segundo, é o segundo, porque... Tem um outro depois, né, que não tem como ganhar dele de ingresso.
Caralho, velho, o destino do Star era muito...
Óbvio.
Que merda de destino, cara.
Né, velho?
Tipo, ah, tudo bem, você vai ser o vilão, a gente vai te fuder até...
A todo momento, do começo ao fim, do momento que você aparecer...
Foi lascado.
Do momento que você aparecer até o momento que você morrer, porque você vai morrer, inevitável...
De algum jeito bizarro.
Você vai sofrer muito, cara. Você vai sofrer muito. E ele é dessa organização Graal também, né? É do Graal.
É, ele era tipo o terceiro ou quarto no poder, né?
Que era tipo do gordinho lá. O gordinho, que eu falei dos grãos de areia, é desse Graal aí.
O Hoover, o nome dele era Hoover.
Hoover. Nome de preto, né? Não, beleza. Estereótipos.
Foda.
É, enfim, aí o Riastar é simplesmente um cara. Ele já começa careca, né? Na história. Ele só é um careca que não tem um olho.
É, careca cicatriz sem um olho. Isso é estereótipo, cara.
Cicatriz. É, a primeira cicatriz, né? Pelo menos antes de. Ele ganhou antes de começar a história, né? Ou seja, ele já vinha se fudendo assim de longa data, né?
Uhum.
Tudo em razão do Graal.
E o Riastar, eu não. Não vou falar muito não, deixa pra alguém falar do isso, tá? Mas...
Vai, Daniel!
Tá. Eu estava preparado. É. Mas enfim...
Ah, estagiários!
Enfim.
Fraco!
Estagiário!
A zoeira deu tempo de eu me preparar aqui.
Estagiário,
zoeira,
estagiário.
Nhe, Então, o Star, ele era um dos, como falaram, era um membro já, quando ele já aparece na história, era um membro do alto escalão, não dos mais poderosos, mas era de confiança do grande pai Daronic. Velho, não é minha dúvida. Você viu até onde, Anderson?
Até um pouco depois do Star aparecer, acontece um monte de coisa.
Os baratos loucos lá, né?
Os baratos.
Ah, então não vou soltar o spoiler da.
Só não spoiler, quem mandou não ler tudo?
Não, pode ler. Quem mandou não, o estagiário eu tenho que ler tudo, pô. Não leu?
Não leu, não leu, spoiler mesmo. É o mínimo que merece.
Ok, vou spoiler então. Perdeu por vários votos. Então, ele era general do escalão e ele queria tomar o poder. Ele viu que o plano do Graal era uma porcaria de trazer o descendente de Jesus lá, que era um garoto chato pra cacete. Ele era um gordo louco.
Gordo aonde? Gordo só que não, né?
Não, o moleque era magrinho e tava sempre acompanhado do grande pai da Aronique, que era um gordo muito louco.
Tinha um nariz do tamanho do pinto do Kid Bengala, né? O nariz do maluco era gigante.
Verdade. Enfim, voltando aqui. Ele viu que o plano do Graal era uma porcaria e resolveu fazer do jeito dele. Até então ele queria... Ele era o vilão, mas ele queria meio que salvar o mundo, né? Do jeito dele. Deixar.
Claro. Ele não queria salvar o mundo.
Não, mas sério, o plano dele.
Não, eu não sei.
Ele queria
apocalipse pro mundo. Vocês estão é louco.
Não, mas ele. O seguinte, ele podia ser um vilão, ele podia se dar mal todo momento. Só que o plano dele era melhor do que o Graal.
Sim, eu tô falando. Comparação do Graal era ótimo. Ele queria trazer o apocalipse e tal, como o Graal queria, mas pra, como ele dizia, pra organizar, trazer paz, a porra toda. Mas ele queria, no fim das contas, ser o líder supremo de tudo isso, então sim, ele era o vilão.
Então, não. Pronto, o bicho queria trazer o apocalipse pro mundo pra virar o governante do mundo, o que vocês acham que o cara era? Era bonzinho?
Falou não, sério. Eu
acho que era bom, aí, né? Bonzinho, só que
ele
não.
Era bom.
É aí que entra os X-Men.
Ah, não, essa música das meninas super poderosas. Ah, é tudo igual. É tudo igual.
Caralho. Colocaria uma comparação aqui.
Não, mas a gente devia contar todas as vezes que o Restar se deu mal. O que aconteceu com ele nas vezes que ele se deu mal na história?
Só que ele... Deixar um pontinho aqui interessante, que toda vez que o Robert fala o nome, né, dele, eu ouço Restart, velho.
Eu também.
Mais
eu fiquei
uma prova.
Pensando, Restart, cara.
Mais uma pra galeria do Restart.
Restart.
Mais uma. Pra ele se dar mal.
Muito bom, você deu mal que é comparado ao Restart. Restart.
Mais uma. Meu Deus, você conhece? Muta ela. Puta Dani. Vai cantar Restart aqui não. Aqui não.
Eu vou te esperar.
Meu Deus.
Cadê? Mutei.
Mutou por mim. Eu tô meio... Isso, caralho. Vai logo, fala aí do cara.
É, eu tô falando.
Fala aí.
Fala?
Me cortou, fala aí agora.
Não, não é que eu não cortei. Era pra você falar do Restart, né? Então, já comentando dele. Já comentando dele da definição dele, falta falar das vezes que ele se deu mal, cara. Fala aí das vezes. Você já tá falando dele, continua, pode continuar.
Então vamos ver. Eu não vou lembrar de todos os minha.
Na vida, ordem cronológica. Você está gerando chefe?
Não, vai.
A primeira, qual foi a.
A primeira foi do.
A primeira foi da prostituta que deu errado.
Foi, que o cara que é o Hoover. O Hoover foi chamar a prostituta e chamou um cara.
E o cara disso,
não era passivo, né? Digamos.
E depois disso ele nunca mais conseguiu ter uma ereção com uma mulher.
Tem isso, cara.
Pô, pra mim...
Morreu.
Se fosse eu aí, já teria virado... Nossa, eu seria o vilão também, com certeza, depois disso.
É, eu ficaria muito bravo.
Que pariu.
Caraca, velho, ele tentando lá com uma outra puta depois. E ele diz que o que vinha na mente dele era o rosto do cara que pegou ele por trás, velho. É muito triste.
Desculpa, o autor, ele gosta muito de fazer essas coisas, né? Ele sempre mostra essas situações bizarras, assim, esses acontecimentos mais urbanos. Com...
Por que que você acha que eu chamo o Garcinis de doente?
Exatamente. Mas eu gosto das situações irônicas dele, velho. Eu ri pra caramba quando o Star começa a se fuder.
Literalmente?
Muito.
Ah, falando de se fuder, tem um personagem que acontece isso mesmo, né? Porque o Jesse Custer manda ele se fuder aí. O que acontece?
É verdade.
Ele enfia uma arma no cu.
Não, ele enfia. Ele literalmente se fode.
Não.
É, ele se fode.
Não, sabe por quê? Porque ele é o pai do personagem que eu acho mais engraçado do.
Ah, verdade, verdade. O segundo melhor vilão. Putz, velho, entendi. Tem umas partes que eu pulei, porque eu não consegui entender o que ele dizia, velho. Eu fiquei, caralho, que diabo ele tá falando?
Eu não tentava entender.
Não consegue entender o que ele tava falando, mas essa que era a graça do negócio. Era você
uma legendinha.
É, tinha umas partes que tinha umas legendas, outras até dava pra entender, mas quando ele falava muito, não rolava. Não rolava.
Só tinha lá, fafafafifofufa.
Encerrar com o Star, né? Vamos falar de que modos o Star se fudeu.
Isso.
Ele
isso.
Foi currado.
Porrado?
Foi enrabado.
Enrabado. Dizer assim. Ele foi enrabado.
Fizeram uma tatuagem. Ele... uma tatuagem de pinto na cabeça dele, né?
Faca foi muito boa.
É. Rasgaram a cabeça do cara de fora a fora.
Nossa.
E ele ficou com uma semelhança a uma cabeça de pinto.
Uma semelhança de leves, assim, bem.
De leve.
Sei lá, só faltava espirrar, né?
No meio do deserto foi encontrado por três caras que eram canibais.
Não, essa tem que ser contada, cara. Não, porque o cara
isso
chega.
É foda, conta.
Não, o cara chega, tá, vê ele. Isso daí foi quando aconteceu a explosão, né? Teve uma explosão que eu não vou contar também, leiam. Porque se a gente contar tudo, vocês não vão ler, né? Você não precisa, não vai precisar ler. Mas acontece uma explosão. E o Star, ele é jogado longe. Longe mesmo, muito longe. Muito longe pra uma caverna dos canibais e cai lá dentro. Não assim, né? Mas entendeu. Ele vai parar lá de algum jeito.
Os canibais eram irmãos e faziam atrocidades com as pessoas que eles.
Calma, eu vou chegar lá. Primeiramente, eles fazem de bonzinhos. Eles fazem de bonzinhos, porque tipo, ele chega e olha pra ele. O Star se olha e vê que ele tá sem uma perna. Ele tá com o toquinho lá do joelho. Aí ele fala, que isso, cara? Tu se me aperta a minha perna, cara. Os caras chegam e falam pra ele, ó, mano, não teve jeito, a gente teve que amputar. Salva sua vida, né, cara? Não sei o quê. Só que aí, eles estão conversando lá, não sei o quê. E olha, não vai ter jeito. A gente tá com fome e vai ter que pegar sua outra perna. Tipo, simples assim, o cara, você é louco, mano, não sei o quê. A perna, seu... E começa a bolar um jeito de fugir de lá, né? E o jeito que ele foge de lá também é muito engraçado. Alguém sabe?
Ah, sim.
Conta aí, Dom. O jeito que ele foge de lá.
O irmão mais novo lá dos três, que era meio... Não falava direito, era meio retardado. Ele ele tava falando alguma coisa, o restado não tava entendendo. E ele tava, tipo, ele tava com uma arma, eu tava perto de uma arma, não lembro. E aí o Restar pediu a arma pra ele. Aí ele impôs uma condição.
Mas de leves, assim.
De leves. O que ele tava dizendo era, limpa minha bunda.
Simples assim.
Simples assim.
Tô cagadinho, se você quer.
Tô cagado. Limpa minha bunda que eu te dou a arma. Aí ele, pra se salvar, tem que limpar a bunda do... do maroto.
Garoto, vixe. Simples assim, aí ele conseguiu pegar a arma, né? Pegou a arma. A primeira coisa que ele fez foi o quê?
Estourou a cabeça do moleque.
Aí, mano, você vai limpar a bunda de quem? Pá! Você vai limpar a bunda do demônio. E aí ele sai de lá, né? Começa a dar tiro em todo mundo e tal. E ficou com uma perna só.
Ah, é, ele usa a arma como muleta, né? Era tipo uma espingarda, um negócio assim.
Ah, agora eu não vou lembrar.
Lembro não, é, enfim, não lembro.
Não lembro.
Pô, ninguém lembra, caralho.
Faz tempo que eu li isso já, velho. Mas é isso.
Tá, e aí tá faltando o último personagem, né?
Não, mas na verdade não tem mais jeito, não. Só foi só isso, só?
Ah, não! Pô, o bicho perde o pinto, né, mais pra frente.
Ah, é, mano!
Nossa, mano, foi ridículo aquilo. Cara, ele perdeu o pinto.
Não, mas, né? O que que aconteceu que ele teve que pular? Uma torteira, então, mano.
O que aconteceu? É, chegou um cara da corregedoria do Graal atrás dele, viu que tinha um bando de irregularidades nas missões que ele tinha feito, e ele fica bolando o jeito de matar o cara. Só que o cara, ele tinha um segurança que treinava um cachorro. E esse cachorro era uma espécie de... Cara, atacou, mandou atacar, ele trucidava a pessoa.
Um segurança muito foda, nisso, de passagem.
É, um segurança que era russo, né?
E é, russos são... Sabia russos altas... são, é, russos são foda.
É, ele tinha altas técnicas bizarras e ao mesmo tempo era canibal também, mais um.
É, só pra entrar na coleção.
E aí ele tenta bolar vários jeitos de matar o cara da corregedoria, não dá certo. E esse cara da corregedoria era o cara que tinha treinado ele quando ele entrou no Graal. O cara era super bizarro. E aí...
Mais um, né, só.
É. Aí esse cara chama ele pra uma reunião dizendo que descobriu tudo. E aí ele fala, tô fudido, esse cara vai me matar, não sei o quê. E ele tenta bolar um plano até lá pra conseguir se livrar do cara. Ele não consegue bolar um plano muito inteligente, mas na cagada ele matou o guarda-costas do cara. Ele começa a comemorar dizendo, ah, eu te fudi, eu matei seu guarda-costas, pega e mata o cara. E ele pensa que tá lá todo felizão, mas ele esqueceu do cachorro. E o cachorro pega e avança no pinto dele e vrau.
E vrau mesmo.
Só dá aquela mordidinha fatal, né? O cara perdeu o pinto depois disso.
Que? E ele consegue matar o cachorro, né? Só que o cachorro morre como? Atracado no...
Sim.
Morre com a mão no...
É, acabou. Perdeu o Bilal, já era.
É. Nossa, aquele cara lá, velho. Se eu, depois de tudo isso, eu ia querer ser um vilão, sério mesmo.
E aí, ele não é o único na história que perde o pinto, né? Tem um outro...
Tem?
Tem um outro... A hora que eles pegam o Cassidy achando que é o Custer,
uhum.
Aí o cara fica atirando lá no... Eles descobrem que ele se regenera e tal. Aí o cara chama o cara que é meio gangster, sei lá, e o cara fica atirando no Cassidy horas e horas e dias e dias. O cara também não tem...
Ele conta a história da vida dele e ele fala que...
Que era nuco.
O sonho do pai dele é que ele desse uma continuidade à máfia. E pra isso ele queria que o... Que esse carinha tivesse um filho. Aí esse cara, por algum acidente bizarro, perdeu o pinto e aí o pai expulsou ele da máfia.
Não é que ele é um acidente bizarro, digamos que foi uma missão que ele falhou e aí os caras pegaram ele. E aí, frau.
Frau. Frau.
Frau. De leves.
Os caras pintam fora.
Cortaram-lhe o véu, mas ele tomou um licor de caipinto.
Era o Batema.
Era da fruta.
O pinto do Batema fora.
Tá vendo isso aqui, minha filha? Um licor de caipinto.
Isso vai fazer efeito porque... Porque eu sou inuco. Eu arranquei o pinto antes de sair da baixa e ficar.
Então o cara disse que a única coisa que ele tinha pra... Né, desestressar, assim, já que ele não tinha mais sexo, era atirar. E aí atirou no cast de até dizer chega.
É um vilão meio bostinho, né?
Eu achei a história dele maneira, cara. A história do Pito, eu ri pra caralho.
É verdade.
Ele tem uma boa mira.
Muito boa mira.
Ele só tem isso pra fazer agora.
É, né?
Tinha que ser bom.
E teve... Como é que era o nome daquela personagem que ficava junto com o Hoover?
Uma loirinha.
Aquela mulherzinha que era do Graal, que se apaixonou pelo Restar, velho.
Nossa. Aquela era bizarra. Nossa.
Caralho, velho, eu fiquei com muita pena dela, velho, quando ela morreu. Spoiler!
Spoiler! Todo mundo morre!
Velho, isso é uma história. Preacher, vocês que estão ouvindo, você tem que entender que Preacher é uma história onde todo mundo morre. Não adianta a gente falar morreu.
Que
a gente...
se apegar ao personagem porque ele vai morrer.
Não adianta, cara. A gente falou do personagem aqui, morreu. Tem essa, cara.
Todo mundo morreu.
De um jeito sim, né?
O Cast foi o primeiro a morrer,
né? O Cast morreu muito tempo atrás.
O Cast morreu muito.
muitas vezes.
Muitas vezes.
Perdeu a cabeça, foi enchido.
Nossa, esse arco é bom também. Esse arco é bom quando ele perde a cabeça.
É maneiro.
Tipo, tem uma hora já que a gente tá gravando, mais ou menos, só falando de alguns personagens.
Tá vendo? Eu falei que ia ser grande.
Mas enfim, vamos continuar aí, vamos
lá. Ah, agora é a hora do Arsface, o cara de cu.
Nossa.
Agora vamos falar do Fafafi Fofu.
Um dos muitos personagens bizarros, né, da HQ. Mas...
Fafafifu!
Cara, Fafafifu. Ele nem é o mais bizarro, né, mas...
O cara de cu foi o cara que inventou a língua do F.
Todo mundo aí brincando...
A língua do F.
É, todo mundo aí brincando de língua do P, esses old posers aí.
É.
Chega o Fafafifu. Com a língua do F, muito mais legal, muito mais legal.
Fafafifu.
Vou propor um desafio aqui agora, hein? Desafio.
Cadê? Desafio. Desafio hatchback, vamos ver.
Faz aí, Anderson, sua trilha sonora do desafio. Exatamente. Falar alguma coisa, alguma parte das histórias do mesmo jeito que ele fala. Só com fa.
Eu preciso abrir aqui o Chris, calma lá. Eu vou fazer, velho. Pelo amor de Deus.
Então, eu vou contar um pouquinho da história do cara de cu.
Fafifu.
do Fafafifu.
Eu tô morrendo com outro cara língua do F, porra.
A história do cara é engraçada e é bizarra ao mesmo tempo.
Por que que ele é o Fafafifu?
Por quê?
Esses caras falando da língua do F, ela vai estragar tudo.
Tem que contar alguma coisa. Eu já falei. Agora é vocês.
Eu já falei, Fafafifu, já. Tá bom.
Tu olha isso aí, Adélio, vamos.
Fafafifu era o Fafa.
Tem que apresentar ele na língua do F, boa.
O Fafafifu.
Fefofafa. Fefifefefano.
Ele tá rindo, meu ombro tá doendo.
Ai, céu, isso vai demorar muito.
Eu acho que eu não preciso falar dele, não.
É, deixa quieto.
Deixa quieto.
Tá ótimo.
Bizarro.
Eu sei falar muito bem a língua do F, cara, é bizarro.
Ai, tem o que a gente não pode esquecer, não, cara. Só tem um. Tá um só.
Eu tenho certeza que o Daniel sabe falar melhor a história do cara de cu. Vai lá, Daniel, fala um pouquinho.
Tá.
Fala de que banda o cara de cu era fã.
Não, uma banda que eu já fui meio fã. Não foi fã, né? Mas já fui meio
cara,
fã.
Cara, ó, você sabe falar a língua do F, né?
Ai, meu Deus.
Língua do F.
Fufafavifu, fofafã, fufafifofém, fufifofa, afefafofa. Fufifofo, fufifofa. Fou? Fofei.
Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf
Você mente esses caras aí.
Caralho. Isso é muito emocionante, gente. Eu tô chorando pra caralho. Lindo.
Fofinho.
Fofo fake.
Fofo fofo. Fofo, mano. Fofo fã. Fofo fofo. Ah, chega dessa porra, chega. Deixa eu continuar aqui. Então, o cara de cu era fã do Nirvana, do Kurt Cobain, mas
especificamente. Quem mais seria?
É?
Esse animal que deu tiro na cabeça.
Pois é, aí o Kurt resolveu se matar, ou sei lá, então. Até então.
O Kurt resolveu se matar, não vamos entrar nessa teoria, não. Ele morreu lá do jeito bizarro
morreu,
lá.
Morreu e aí. Morreu.
Foi a Kurt que morreu, tá?
Ele achou que não tinha mais por que viver, porque ele era muito fã e blá 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 blá, e resolveu dar um tiro na própria cara. Só que...
ele fez errado.
Ele é o personagem mais sortudo de toda a série, ou não.
É, mas, porque ele tem a manha de não morrer, né?
Não morreu, ele não morreu. Tão sortudo quanto o Harry Star.
É, tão sortudo quanto mesmo.
Nossa, que sorte.
Conseguiu não morrer. E ele sobreviveu e ficou um pouquinho deformado.
Não, um pouquinho, porque é feio.
Por isso que eu apontei a cara de cu, por que será?
Porque ele tem cu na cara.
Ficou com cu na cara.
Mano.
Quem tem cu tem medo. Quem tem cara de cu?
Pergunta pra mim.
Au, au, au!
Pois é, aí ele ficou deformado e o pai dele, um belo dia, a história do pai dele se cruzou com o do Jesse, que...
quando ele se fuder.
Isso, é, aconteceu umas paradas lá, aí o Jesse mandou ele se fuder com, e esqueceu, sei lá se ele esqueceu, mas enfim,
acho
usou,
proposta,
eu acho que ele, sei lá. Enfim, ele esqueceu e mandou o cara se fuder. E ele realmente se fudeu.
Ah, eu vou aqui me fuder de leve.
E aí, nisso o pai dele não falava. O pai do cara, acho que não falava com ele, porque, né? Porra. Decepção do caralho. Ou do cu.
É, com certeza.
E aí aconteceu. Aconteceu o que aconteceu e ele resolveu se matar na frente do cara de cu.
Pra ele aprender como é que se faz.
Sim.
Sim.
Aprender do jeito certo.
Quase isso, filho, olha aqui como é que faz. Olha o papai.
Né? E pou!
Pou! Aí ele se mata na frente do filho e ele no lombra, ela muito lombra aquela parte, diz que vai se tornar o vilão com. Chamado cara de cu.
Não, ele fala o papa de cu. Como...
é isso.
É verdade. Ele fala exatamente assim.
Fofifão, fofofifão.
Chamando de cara de cu, eu serei o cara de cu.
Isso, o Cassie chama ele mais cedo de cara de cu, né? Fica rindo dele.
Não é, um olha pra cara do outro, depois os dois olham pra cara do cara de cu e os dois desabam de rir.
Nossa.
E quando o cara fala, a coisa piora.
É engraçado.
Essa é o mais natural.
Aconteceria isso comigo também, né? Vamos convenhar, né, cara? Eu dar uma risada de leves da cara dele.
Vamos convenhar. É verdade.
Eu ia fazer como eu sempre faço, ia pelo menos sair do campo de visão.
A cara dele é tão bizarra que dá náuseas em um cara uma hora.
É, muitas vezes.
E ele fala que isso acontece toda hora, ele já acostumou.
É, tô de boa.
Se alguém olha pra ele, alguém vomita.
Não, então na parte que ele já é vilão lá, Aí ele tá na moto dele, na motoca. A gente não sabe o que é ele, né? Que tá de capacete e tal. Ele tá lá na moto dele, aí, tá aqui na minha moto, tô de boa, e tal. Aí, ele tira o capacete, chega num bar, a garçonete olha pra cara dele e vomita.
Sim.
Aí ele, não, tô de boa já. Tô de boa. Tô acostumado.
Não, ele, se não me engano, ele perguntou se ela tava bem, né? Algo assim, você tá bem?
Pefofé.
Parada assim. Ah, na parte lá que ele vira meio que cavaleiro errante. Aí fica lá, veste todo de preto, capacete. Aí salva a guria lá no bar. Aí, porra, quando ele tira o capacete, decepção.
Decepção. Né?
Aí a guria vomita. E ele olha com aquela cara de nada e faz assim, tipo, um sinal de legal.
Hashtag nojinho.
Nojinho.
Fofinho.
Oh, muito. Caralho. Tá dizendo.
Oh, mas... é isso, a história dele é essa.
É, mas faltou um personagem. Faltou um.
Ainda?
The Saints of Killers. The Saints of Killers. A gente não pode deixar de falar.
Os santos dos assassinos.
Pode deixar de falar desse cara, pelo amor de Deus. Muito overpower esse cara, velho.
Pô, não, ninguém fez nenhuma coisa maneira pro cara, tipo. Tipo. O santo dos assassinos e ninguém fez um barulhinho maneiro pro cara. Tipo o coiote, alguma coisa assim.
Que coiote é esse?
Um coiote drogado.
Coiote boiola.
É só que Santos dos Assassinos merece.
Credo, velho.
Caralho, velho, não, ele vai te buscar de noite.
Verdade, verdade. Uma coisa que vale ler é o extra dele. São seis capítulos, é bem curtinho da história dele. Aham. Muito maneiro.
Você leu, né? Você leu, né?
Li,
mais leu, só o Dom leu, então você vai contar a história dos assassinos também.
Ah. Eu, ele conta a história.
Conta a história. Tá.
Então.
Ele foi um cara lá que se fudeu. Deus tocou o terror na vida dele. A primeira coisa que acontece com ele, ele entrou numa guerra lá. Ficou pilhado, gostou de. Descobriu que ele gostava de matar e começou a matar. Depois que a guerra acabou, ele foi, virou um assassino de aluguel. E assim, num belo dia lá, ele encontrou uma caravana lá, com o povo lá, mas aí eles foram gentis, ofereceram abrigo e tal, e comida, e ele perguntou onde era a cidade mais próxima e seguiu o caminho dele. E depois que ele saiu, chegou uma galera do mal. E matou quase todo mundo lá da caravana. Ele encontrou essa galera na cidade lá. Tava voltando e viu que uma pessoa lá sobreviveu, uma garota. Aí ele resolveu ajudar a garota, que tinha sido bonzinhos com ele e tal. Levou ela pra cidade. Ela ia encontrar com o irmão dela, sei lá. E a garota resolveu. Era religiosa. Resolveu querer saber por que ele era tão mal, que todo mundo tinha medo dele e tal. Resolveu. Que eu descobri, resolveu ir com ele. Foi com ele, dar um corte na história. Ele descobre que eles se casaram, tiveram uma filha. E eu tô contando a história bem rápido, porque é longa.
Nossa, por favor, né, cara?
É. E aí, tipo, eles tiveram uma filha e tal. Tava lá de boa, ele tava de boa, todo mundo de boa. E um dia, as duas estavam. Era uma febre lá, uma doença. Acho que era uma febre. Eu não tinha remédio pra doença lá no. Ele morava no meio do nada, lá no meio do deserto lá, Texas. Enfim, é isso, ele morava lá no meio do deserto. E ele ele foi na cidade mais próxima, que era a mesma cidade que começou a parada lá, buscar remédio. E no meio dessa. Da ida, no caminho, tava no inverno, nevando pra cacete lá. No caminho, ele cruzou com um grupo lá de outras pessoas malvadas e eles meio que atrasaram ele. Eles reconheceram ele, ele é o cara lá, o assassino e tal, que sumiu. Aí eles meio que atrasaram ele e aconteceu umas paradas lá e ele foi pra cidade atrasado, chegou lá, continuava nevando, ele teve que passar a noite lá até o doutor fazer os remédios. Ele pegou os remédios, foi e ele cruzou com o caminho do povo lá de novo e demorou mais uma caralhada de tempo. Então, rolou uns tiros lá, ele teve que matar metade da galera. Aí, enfim, matou a galera, o cavalo dele morre e ele demorou mais uma caralhada de tempo. Quando ele chegou em casa, o mesmo cara atrasou ele todas as vezes. Quando ele chegou na casa dele, logicamente, a mulher e a filha estavam mortas. E a única coisa que ele conseguiu sentir depois daquilo ali foi ódio. Ódio, 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 ódio. E aí,
ódio,
ele volta
pra cima. Ódio, ódio,
ódio. Ódio,
que mais?
Ódio, ódio.
Mais ódio.
Aí ele, mais ódio. E aí ele voltou pra se vingar do cara, foi lá na cidade, matou uma galera, só que ele não conseguiu matar. Na verdade, eram dois caras. Era um padre lá que tava revoltado com a vida, não era mais padre. E um carinha feio pra cacete. E ele resolveu voltar lá se vingar. Não, ele conseguiu matar uma galera, mas não conseguiu matar esses dois. Eles matam ele. Logicamente ele vai pro inferno. Ele matou uma galera na cidade também. E aí ele vai pro inferno. Mó legal a parte que ele entra no inferno. Ele vai guiando as almas lá que ele matou. Um cavalo. Porque por algum motivo ele tava no inferno, mas nada impressionava ele. A alma dele ainda tava presa dele, assim, mostra lá, ele era a única pessoa com olhos. Os outros estão com pupila branca, assim, enfim. Aí ele chega no inferno, continuando sem se impressionar. Começa a torturar ele lá, mas ele tá lá de boa. Só pergunta pra ele o que ele tem, ele diz que só consegue sentir ódio. Não sente dor nem porra nenhuma. Aí chega o capeta, o diabão lá.
Demônio, cramunhão.
Cramunhão, dá uma chicotada nele. Uma chicotada até... Tipo, mostra metade das costas dele, até... Tipo, do quadril até esses ossinhos das costas. Tipo, em carne viva. Deu tanta chicotada que... Dilacerou, cara. E ele tá lá, só o diabo pergunta se ele já parou de sentir ódio e diz que não. Aí, nisso, o anjo da morte tava lá no inferno também. E ele viu, o Anjo da Morte não queria mais ser o Anjo da Morte. Ele resolveu, viu uma oportunidade, ele resolveu passar... Deixar de ser o Anjo da Morte e passar a...
Roupa.
Não, o cargo. Roupa não, o cargo.
De lavar uma loucinha.
Ele resolveu passar o cargo pra ele e ele aceitou. Com a condição de que ele pudesse voltar pra se vingar dos caras lá. Aí ele voltou, matou a cidade toda, conseguiu matar os caras. E virou lá o espírito da morte, só que né, só o espírito, ele só ia lá buscar as almas e não fazia nada. E o corpo dele ficou preso lá num lugar lá enterrado, até que ele fosse despertar de novo pra fazer algum trabalho pra Deus. E aí que ele entra na história.
Cara,
realmente.
É tudo isso aí não é na história.
Nem na história.
Autoscorte de edição, hein? Autoscorte de edição aí.
Vou deixar, vou cortar bastante coisa aqui. Tá, daí entra na história, ele, os anjos lá despertam ele pra matar o Jesse possuído pelo Genesis, ou não possuído, enfim, o Jesse com o Genesis.
Ah, os dois.
Jessenis.
Foda.
Bom, é basicamente isso. E aí ele tem umas armas muito, muito loucas, forjadas pelo próprio demônio, Cramunhão.
Fala, cara, eu te dei uma chibatada, você não sentiu nada. Toma aqui, duas pistolas gigantes da hora.
É, no meio da história lá, o Anjo da Morte lá... Como ele tinha que ter... O Anjo da Morte tinha uma espada, né? Que era a arma dele, que era nada além de mortal. Uhum. E aí ele tinha que ter também uma arma, e ele quis duas Colts.
É, claro, lógico, né? Sou cowboy do Texas...
Cowboy, que era duas coach maneira que nunca, como foi forjado lá pelo diabo, nunca errariam um tiro e seus ferimentos não seriam nada além
ia
de
ter bala, ia ter bala infinita.
E bala, munição infinita. Usou um cheat.
Cheat do GTA, do munição infinita.
Usou um cheat de munição infinita e nunca errar o tiro. Sacanagem.
Demônio pegou lá, o demônio pegou as duas coaches, colocou assim na frente, pegou o controle do PS2, L1, L2, R1, R2.
E God Mode também, porque aquela sobretudozão dele lá também não deixa ele se ferir. Você pode atirar quanto for, não vai se ferir.
Ah, então pode tomar tiro na cara, não é?
Pode tomar tiro na cara, que se tiver com sobretudo não vai se ferir.
Tá, agora a gente só falta falar uma coisa, por que o Santos Assassinos é importante na história? Ele é o demônio lá, não é demônio, ele é um anjo da morte e tal, que mata todo mundo. Mas por que ele é importante na história?
Por quê?
Por quê, Dom?
Por quê?
Por quê?
Ninguém sabe? Então eu falo, tá bom.
Se eu falar, é o spoiler supremo do final.
Mano, já falei, o negócio tem 10 anos, velho.
Tá bom, tá bom. Anderson, tape os ouvidos.
Tapa não, tem que ouvir pra aprender a ouvir, ler toda a história antes do podcast. A gente deu tempo. A gente deu tempo, sim.
Tapa nos ouvidos. E é importante porque, no final, ele é a única pessoa que pode fazer o que o Jesse não conseguiu, que é...
Matar Deus.
Exatamente, matar Deus.
Nós uma morte de leve.
De boa. E matar o céu inteiro, né? Porque, porra...
Porra... É tipo, trucidou tudo que voava que tinha no céu, né?
É.
Era anjo, quer nem saber, tá voando, pá!
Foda-se. Se mexeu, pou!
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 Sério.
Só cheguei pra isso.
Ele é muito maneiro, né? Voando
pou, as minas pá.
Meu Deus, meu Deus!
Antigo. Considerações finais.
Ah, minha consideração final. Ele é cheio de... Ele é dividido em vários arcos, né? Se não me engano, tem 8 arcos. E tem uns arcos meio... Não vou falar que é ruim, né? Mas regular, assim. Mas tem uns muito bons, cara. A gente chegou até a comentar aqui o arco da mãe do... Da mãe, não. Do... Da avó do Jess Custer. Que é o meu arco predileto. O Álamo, que é o último, né? Quando os Santos Assassinos mata Deus. E tudo lá no... Nos céus tudo. Tudo que voa, ele morre. O primeiro arco também é legalzinho, né? Que aparece o cara de apresentação dos personagens, legal. E Preacher marcou quase disso, cara. Desses arcos muito loucos que tem. Eu não vou esquecer, mano, desse arco da avó do Jess Custer, mano. Muito bom, cara. As torturas que a véia sabe fazer e tal. Ah, uma coisa legal também, que a Tulipa, como a gente falou, a Tulipa morre nessa hora, né, nesse arco. Aí deixou o Jess Custer ficar loucão, né, porque ela morreu, não sei o que, não quero mais viver, ela morreu, deixei ela morrer, não sei o que mais. E ela morreu só pra Deus mostrar pra ele que ele pode reviver ela e largar do pé dele. Mano.
Filho da puta, velho.
Mano. Não, velho. Aquilo foi muito down. Tipo, só fez o Jess Custer ficar mais puto com ele, né? O quê? Você matou a mulher só pra... Só pra largar seu pé? É arregão mesmo, né? Arregão mesmo. Lógico que não deu certo, né? Mas...
Muito legal isso.
Essas são as minhas considerações finais. Preacher é foda.
Preacher.
Muito bom. Dani, você?
Bom, não tem muito o que falar sobre Preacher. É mais questão, assim, de leitores vão adorar. Tenho certeza, porque nossos ouvintes são bastante inteligentes. E quem gostar de humor negro, quem gostar de situações irônicas e...
Quem gostar de Hellsing, né? De...
não. Não ia chegar nesse ponto. Mas quem gostar de algo que vá te prender na leitura do início até o fim, tem que ler Preacher. É obrigatório.
Porque prende, né, mano? Puxa, prende também.
Verdade. Não consegue pagar. Só isso.
Você começa a ler, velho.
Próximo da lista, Daniel.
Velho. Adorei ler Preacher, é muito bom. Tô lendo os extras agora, não li todos. Contando as histórias anteriores lá, enfim. Leiam também, a do Santos Assassinos é bem legal. Tem bem mais coisa do que eu consegui falar.
Nossa, mas... você falou pouquinho, né?
só uma meia hora que eu falei.
Cortes, altos cortes. Cortes everywhere.
Ai, ai. Não, senão vai ser o podcast só de eu falando.
É isso.
Enfim, velho, muito bom. É muito bom. Leiam.
Muito bom.
Leiam.
Muito bom.
Muito bom.
É.
Muito bom. Bom, muito bom, muito bom,
muito bom.
Não, peraí, eu esqueci de uma coisa.
Leia.
Robert, cremogema.
Eu posso mudar meu nick pra Robert então, já que todo mundo vai ficar falando meu nome? Pra que eu vou usar nick então? Só pra saber assim de leve.
Não, porra, você tinha que ter falado mó gostoso e ganhado 10 reais, seu trouxa, já era.
Mó gostoso, quero 10 reais. É dinheiro, mano, é dinheiro, 10 reais é dinheiro, né?
Talvez.
Vai, Anderson.
Cara, minhas considerações. Não sou muito fã de HQ. Porém, olha, tentei ler Walking Dead, tentei gostar de X-Men, tentei ler muita coisa.
Só merda, você tá nivelando por baixo aí o negócio, mano.
Exemplos always.
Tá lendo as coisas erradas.
Veja só. Tentei ler muito HQ, mas nenhum foi realmente como Preacher, cara. Apesar que eu também curto Vertigo.
É, Vertigo mas... é outro nível, né,
velho? É,
Vertigo. É. Mas o Preacher... O Preacher, ele realmente surpreende muito. Ele tem personagens muito bem montados. Vocês querem fazer minhas considerações?
Cala a boca! Eu tava vendo que cortou aqui a porra da ligação. A gente tá falando, porra, Daniel, cortou. Pra ver se tu fala o que tem que falar.
Então...
Continua.
Preacher tem uns personagens muito bem montados, uma história muito interessante. São apenas, o quê, 64 capítulos? Mais ou menos?
Apenas. Deixa eu ter certeza.
Calma aí, deixa eu ver com o negócio aberto aqui e cala a boca.
Isso, 66
e mais. Cala a boca,
cala a boca todo mundo. Eu sou exato.
Então, 66 é relativamente pouco. Assim, você lê até rápido. Eu ainda tô na metade, mas é porque eu não tô com muito tempo pra ler, mas eu tô adorando. Passei pro meu e-book já pra ler mesmo, pra devorar. Primeira chance que eu tiver, eu já vou matar tudo. Tô curtindo muito a história, é muito interessante. É, tem partes bizarras, mas eu acho que isso que prende a gente de verdade. E é isso, cara. Eu aconselho a todo mundo ler. É, mas, é, assim, no início da HQ ele já fala, né? Esta HQ é adulta. Ela avisa bastante isso.
Ah, e quem tem, tipo, assim, um sangue muito quente, que não, como eu posso falar, não gosta muito de ver coisas fortes.
Quem não curte gore?
Porque que é viadinho? Quem é viadinho?
Evite, cara.
Pelo menos a metade que eu li, né, da série até agora, eu não achei tão bizarro assim, tipo, cenas de matança e tal, achei tranquilo, mas.
É, vai ter pessoas.
Tem alguma frescura? É. Evite.
É tranquilo, é só pros mais frescos mesmo, evitem mais.
Mais
é de boa.
É uma história que tem até uma certa filosofia legal, assim, muitas conversas, são bem mais cabeças, assim, é bem legal.
É, coisa muito bem trabalhada, roteiro.
Algumas vezes eu volto a ler algum capítulo porque eu não entendi direito, não é? O que eles quiseram nessa conversa.
Sim, eu também fiz isso.
Eu não voltava não, foda-se. Vou continuar.
Eu voltei.
Às vezes chega a ser bem profundo, é bem bacana isso. A arte é muito boa, muito legal, cara.
Se vizinho, velho.
A reflexão principal é muito boa, né? Tipo, sobre Deus e
fé. Eles viajam cutuca com religião, né? Mais uma. Se você é religioso, não leia, cara, que você vai ficar muito butthurt.
É uma visão, né, da religião. Você lendo, você não vai virar ateu, você não vai virar satanista, nem
também
nada.
Também não.
Aliás, esquecemos de uma coisa. As notinhas, né? Quantos ratinhos você dá?
Ah, notas, verdade.
Mano, precisa falar, velho? Eu acho que não precisa, cara.
Não precisa, cara. Eu dou 8 ratinhos.
Que isso? Qual que é a nota máxima?
8!
Qual que é a nota máxima? Qual que é a nota máxima?
É 10.
Por que você não deu 10? Nesse caralho.
Eu só dei 8!
Quer saber o motivo dessa birosca aí, agora.
Por quê?
Porque a porra da nota é minha, eu dou 8.
Eu quero. Toma!
Toma nada, não vou levar ele. Não levarei.
Dou 8, ratinho. Apenas 8.
8. Nota 8.
8.
Não, por que 8? Por que você tá tirando nota?
Porque não é 10, cara, não é Helsing?
Ah.
Helsing é 10.
Eita, polêmica.
Polêmica. Helsing
maior. Helsing é aquela coisa japonesa?
Aquela coisa japonesa.
Coisa japonesa.
É. Aliás, Antônio, você escute os outros episódios. Primeiro.
Eu dou 8, porra, vai se lascar.
Helsing deixou a desejar, hein?
Ah, cala a boca, mano. Tá estagiário, nem vai dar nota. Que saco.
Não, Preacher é 10, não interessa não. Não escutem ela. Não tem nada de errado.
Tem comparação, cara.
Não tem nada de errado. Se você não for católico, se você não tiver problema com gore, se você não for religioso,
fora
se você não contra o sistema, e se você gostar de Nirvana, não passa perto, não.
Se você gostar de Nirvana, vai ser passado também, cara.
Contraindicações.
Eu não sei se é do Nirvana, não sei. Depende.
Bom, Plate já falou que dá 10 ratinhos. E Daniel, ratinhos?
Ah, cara, eu dou 10 porque eu não consegui encontrar uma coisa que eu não gostei ou uma falha muito grave. Não consegui tirar pontos, desculpa.
É, porque não porque não é indicado pra um público, não é motivo pra tirar nada, só falando.
Exatamente. Mas não é a minha favorita.
Ah, não. É a minha favorita de quadrinhos, mas com certeza vai existir coisa melhor se eu procurar direito.
Não, assim... Já vou dizer que minha favorita até o momento é Sandman.
Nossa, Poser. Poser cute.
Não.
Bem
não, cara, sério, eu gosto muito da história. Gosto muito da história de Sandman, velho. Muito maneiro.
É, todo mundo gosta de Sandman, mas eu não tenho paciência pra ler, não. E é muito caro pra eu comprar.
Deixa o Anderson dar a nota. Anderson, dá logo sua nota.
Vamos deixar?
Pelo amor de Deus.
Pode dar?
Vai lá, cara.
Pode dar, vai.
É seu, você que sabe.
Muito engraçado vocês aí.
Se souber que não vai dar, que vai distribuir, pode ser também.
É o sono que tá todo mundo.
Olha só. Como eu disse, não sou muito fã de HQs americanas. E.
Meu filho, só
tô suspeito nova, porque não cheguei ao final ainda. Mas. Para o nível que eu li até agora, assim, uma visão, digamos, jornalística, totalmente neutra, eu daria 9.
Por quê?
Porque pura análise da obra, pela história, pelos desenhos, tudo, eu diria que eu dou um 9. Uhum. Não dou 10 porque, como eu disse, não cheguei no final ainda, e acho que ainda falta alguma coisa para me prender mais.
Então tá certo.
Tá bom. Se eu não leu tudo, não vou poder falar nada. Tá certo.
Nossa, o Robert, quando defende com a alma, né,
mano? Mano, Preacher.
É,
cara, você. Mano.
Mano, cara. Mano, é, mano, cara.
Obrigado, tio.
E também é porque eu gosto de falar 8.
Ah, tá. 8 é um número simétrico, né?
Não, é legal de falar. Oito, com emoção. Por isso que eu sou doido.
É, tá. Sou Wither Feelings.
Foi tipo os clientes lá da loja, lá do trabalho. Tipo, 8 pro padrão lá, né, da empresa é uma nota muito baixa. Tipo, todo atendimento, faz na loja, chega um SMS pro cliente pra avaliar o atendimento. 8 é uma nota baixa, mas pro cliente é uma nota alta. Mas, no mesmo jeito, no nosso caso aqui, 8 pra mim é uma nota baixa pra Preacher.
Muito baixa.
Então, você não ia gostar de saber que no atendimento da sua loja eu dei 2, né?
Não, é isso aí. Não fui eu que tava atendendo, tá de boa.
Nossa, deu uma chicotada na alma.
Não era eu atendendo, tá fera.
Era.
Essa aí, né? Finaliza aí, Dani.
Então tá, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser falar com a gente, tem o nosso Twitter, @hatchpackbr. Tem também o nosso e-mail, contato@hatchpack.gmail.com.
Manda e-mail, seus canalhas.
Manda e-mail, manda comentários no blog, manda mention pra gente, a gente vai entender. A gente não é chato esse ponto, a gente vai chorar junto. Tudo bem? Pode ser.
Eu não.
Usar amargura. Eu também não, mas tudo bem, eu fiz que eu choro.
Isso aí.
Comentando sobre o assunto do dia, comentando sobre o nosso podcast, comentando sobre os outros podcasts, sobre o canalzinho do Hatchpack no YouTube. Se quiser falar casos amorosos, receita médica,
receita de bolo, hino do Palmeiras.
Palmeiras, mano, coisa. Não.
Vocês não estão ligados, Enem?
Polêmico, mamilos. O Daniel é corintiano.
He-Man!
Agora eu entendi. Agora eu entendi o barulhinho naquela hora que você tava roubando. É, tá.
Enfim, fica com isso mesmo. Beijo pra todos. Até a próxima.
Robert, eu gostei da sua carteira, hein?
Mamilo.
Eita porra!
Beijinho no coração, amigos.
Sim, ele fala por ele, tá? Ele não fala pela gente. Beijo.
Ô, louco, bicho.
Você não deu direito de falar comigo nem com meu anjo.
Tá certo.
Vou sair do Twitter, mas entro falando as verdades.
Tá certo.
Certo.
Tá certo.
Falou, seus trouxas. Seus trouxas, falou.
Quem vai gravar aí com a cobra e com...
O Anderson, que é o estagiário. Tá com o bote.
Ok, ok. Tchau, tchau.
Falou.
Tchau. Falou.
Falou.
E aí, falou.
Vixe, eu não. Eu já parei de gravar.
Time.